Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez e espero que você continue com o seu coração aberto e deixe Deus falar o seu coração através da minha vida. No áudio passado, eu falei sobre alguns sonhos que eu tive na minha adolescência, né, quando eu tinha 17 anos, e agora eu quero contar um pouquinho para vocês a experiência que eu passei na Jocum, Jovens com a Missão, que é uma organização missionária, onde as pessoas mergulham nessa atmosfera, né, de missão e de adoração e de busca do conhecimento de Deus, para que você possa cada vez mais ser moldado e aperfeiçoado no seu chamado, e também você é usado para pregar, evangelizar, servir a igreja, alcançar o mundo, porque o lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, eu passei 3 meses nessa base missionária, conhecendo a Deus, passando por um período teórico e depois 2 meses de prático, evangelizando, implantando igreja, vamos assim dizer, edificando uma igreja local, evangelizando em vários lugares. A gente entrava em todas as portas que Deus abria para a pregação do evangelho. A gente pregava nas ruas, na feira, mercado público, em mercados, em escolas, em hospitais, em praças. Onde Deus abrisse a porta, a gente entrava e levava a presença e o evangelho de Cristo aos corações. Muitas, muitas experiências eu tenho para contar, que não caberia nesse áudio aqui não, mas em alguns áudios mais para frente, quem sabe eu não compartilhe, né? Testemunhos e experiências do tempo da Jocum novamente. Mas a Jocum foi um período muito importante na minha vida, porque foi o lugar onde de fato eu fui me jogar na presença de Deus e viver intensamente aqueles dias. A gente tinha muitas aulas durante os meses que passamos lá, os 3 meses. A gente aprendia sobre devocional, como ouvir a voz de Deus, a história da Jocum, do fundador da Jocum, teatro, evangelismo, artes, danças, pantomima, homilética e muitas outras aulas a gente teve lá na Jocum. E o texto que Deus usou para falar o meu coração foi um texto muito conhecido de todos aqueles que de fato abandonaram suas casas, família, amigos, igreja para servir a Jesus de uma maneira mais integral, né? E a palavra foi em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Assim, Deus chama cada um de nós também a abandonarmos os nossos sonhos, planos, projetos de vida que não estão correspondentes com a vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos, assim, de fato, desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então ele disse: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, eu li esse texto e Deus falou muito ao meu coração para, de fato, eu mergulhar na missão e ser uma bênção nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas, onde ali muitas outras pessoas seriam alcançadas através da minha vida e conheceriam a Jesus e teriam as suas vidas transformadas. Mas o Senhor me levou também para ser transformado e moldado por Ele. Naquele tempo da Jocum, eu pude mergulhar intensamente naquelas aulas e pude ser moldado mais uma vez por Deus. Moldado mais uma vez por aquele que me criou, por aquele que me formou, que me chamou e guiou os meus passos até o conhecimento do Evangelho, até conhecer a Jesus. E ali, depois que eu conheci a Jesus, ele começou esse processo de transformação, de mudança, de santificação, de regeneração do meu corpo, alma e espírito, porque o evangelho vem sobre as nossas vidas e ele muda todo o nosso ser. E isso acontece, claro, de dentro para fora. Então ele recria o nosso espírito e ele vai sarando a nossa alma e vai também transformar todo o nosso corpo quando Jesus voltar, ou então quando a gente chegar lá na glória, né? Seremos assim transformados e cada vez mais semelhantes a Jesus. Na Jocum, eu passei por uma aula chamada Prumo Divino, e naquela aula a gente tratava sobre as feridas do nosso coração, sobre aquilo que nós precisávamos alinhar as arestas do nosso coração para que pudéssemos, assim, de fato, servir a Deus melhor e com mais intensidade, com mais dedicação. E aquelas aulas eram impactantes sobre as nossas vidas. Eu lembro que as aulas começaram numa segunda-feira e desde a primeira aula eu já me emocionei bastante e eu chorava de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Foi a semana inteira, tendo aula a semana inteira, eu lutando comigo mesmo, mas sabendo que precisava vencer os meus medos, vencer os meus temores e me lançar por completo naquela ministração e no momento da ministração, que seria individual inicialmente. E quando Deus conduziu a nossa turma, Ele orientou para que fosse em grupo. E eu disse, meu Deus do céu, não é possível que logo na minha turma Deus vai conduzir para que essa ministração e essa aula seja em grupo. Tanto que eu queria que fosse individual. E eu pedi à minha líder, pedi à liderança da base da Jucum para que fosse individual, mas não teve jeito. Deus falou que era em grupo e ia ser em grupo. Aí eu disse, então, vamos lá, né? Força e coragem. Eu sei que eu não tenho tanta, mas a gente vai vencer. Quando eu soube que ia ser em grupo, já comecei a escrever tudo que eu iria falar, porque eu sabia que eu não teria coragem de falar naturalmente, né? Tudo que eu tinha para expor, tudo que eu tinha para compartilhar com os meus colegas de turma. Mas o Senhor me capacitou, eu pude escrever, e na hora da minha ministração eu li para os meus amigos tudo aquilo que eu queria colocar diante do Senhor, diante do altar, para ajustar o meu coração e perdoar quem precisava ser perdoado e abandonar as dores e as feridas do passado para começar a viver um processo de cura e de cicatrização das minhas dores, né? Vamos assim dizer. Quem sofre nunca esquece, fica as marcas, porque essas marcas vão dizer que de fato aquilo já virou uma cicatriz e não é mais uma ferida. Então o Senhor estava ali curando as nossas feridas, né? Como turma, como filhos do qual Ele ama e sabe que passar pela dor é um processo difícil, mas necessário para nossa edificação e transformação. Assim, eu comecei compartilhando alguns episódios da minha história. E eu falei sobre uma pessoa que eu guardava uma certa mágoa e rancor no meu coração, que era uma mulher que na minha infância me procurou quando eu era criança e disse, tava brincando, né, com o neto dela, e ela era vizinha lá de casa, e aquela mulher disse, sua mãe já lhe contou que você é adotado? E eu disse, quê? Eu disse, não sou adotado não, sou filho da minha mãe. Aí ela, não acredito que ela ainda não te disse. Pois, meu filho, você é adotado, a sua mãe achou você no lixão, sua verdadeira mãe, a biológica, era uma prostituta que não queria cuidar de você, abandonou você no lixo e sua mãe achou você lá. Foi quando ela pegou você para criar e você faz parte dessa família por isso, mas ela não é a sua mãe. Não se diz isso a uma criança, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Eu já saí da casa daquela mulher chorando para minha casa, dizendo para minha mãe tudo que ela havia me contado e perguntando se aquilo era verdade ou não. A minha mãe ficou irada, ficou estressada com a história, com a situação. Minha mãe não falava com essa pessoa e ela disse, é mentira dela. Ela tá fazendo isso para lhe atingir, para lhe machucar, porque a gente não se fala. Ela me odeia, ela não gosta de mim, ela inventou essa história só para te ferir. Não acredito em nada do que ela falar. E ali minha mãe me consolou, secou as minhas lágrimas. Eu pude descansar e, óbvio, acreditei na minha mãe e nunca mais eu pisei nem na calçada daquela mulher. Até que eu cheguei na Jucum, compartilhei essa história, liberei perdão para ela e pude, assim, perdoar pela maldade, né, que ela fez e pela ferida que ela me causou quando ainda era uma criança. Então, começou assim o meu processo, né, de expor as minhas feridas, os meus ressentimentos e as minhas mágoas. Mas não parou por ali. Depois que eu contei essa parte, eu fui falar em outras questões da minha vida, de outras feridas e de outros sofrimentos também que eu passei durante a minha infância. E dessa vez era algo muito mais pesado, né? Que foi bem difícil para mim compartilhar e falar. É tanto que eu demorei 18 anos para falar a alguém sobre essas coisas e sobre essa situação, né? E eu sou conduzido por Deus a compartilhar também essa minha história, ainda mais nesse mês de maio, porque nós estamos na campanha do Maio Laranja, e a campanha do Maio Laranja é justamente contra a exploração, contra o abuso e a violência, né, sexual de crianças e adolescentes. Então, muitas pessoas passaram por isso, e eu fui uma dessas pessoas. Eu pude ali compartilhar e colocar para fora todos os abusos que eu sofri quando eu era ainda um menino, quando eu era criança, e de como aquilo atrapalhou a minha vida, feriu meu coração e me limitava e me fazia me ver de forma distorcida. Como aquilo causou tanta confusão na minha identidade, nos meus sentimentos, na maneira com que eu vivia a minha vida, que eu olhava para as outras pessoas e que eu me enxergava também. Durante a minha infância, aquilo não influenciava tanto na minha vida. Eu não entendia, não sabia do que se tratava, eu achava estranho, tinha aquela consciência de que era algo ruim, mas eu não tinha ainda maturidade, eu ainda não tinha aquela consciência do que de fato era aquilo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para a igreja, uma das músicas e das ministrações do Ministério de Louvor Diante do Trono falou muito ao meu coração, e quando Ana Paula Valadão estava ministrando a canção Nos Braços do Pai e começou aquele espontâneo, o Espírito Santo me visitou e os meus olhos meio que foram abertos e minha ficha caiu sobre tudo aquilo que de fato eu tinha sofrido na minha infância, e foi como um avalanche, foi como um dilúvio sobre mim, as emoções, as sensações. Eu não conseguia mais ouvir aquela música sem me derramar em lágrimas, porque o Senhor de fato estava começando um trabalhar de cura no meu interior e no meu coração. E ali, quando Ana Paula Valadão estava ministrando, né, se alguém te tocou como não devia, se alguém te bateu como não devia, Deus não é como essa pessoa. Às vezes você não teve o privilégio, né, de ter um bom pai, como ela falou na ministração, mas nem mesmo o melhor dos pais, por mais que se esforçasse, poderia ser um pai comparado ao nosso pai, que é Deus. Então, Deus estava se revelando a mim como aquele que estava cuidando de mim como um filho, como aquele que de fato estava curando as minhas feridas, que estava tratando as minhas dores e me ajudando a abandonar as marcas, as feridas e as dores do passado, para que eu pudesse perdoar aquele que de fato me causou tanto mal. E quando eu comecei a liberar perdão, quando eu comecei a orar por aqueles que de fato tinham me causado tanto mal, eu pude ser livre do rancor, ser livre do ressentimento, ser livre do ódio, ser livre da escuridão que estava dominando o meu coração. Mesmo que eu não visse, mesmo que eu não percebesse, existia essa raiz de amargura, essa raiz de ressentimento dentro de mim, e isso alimentava um ódio do qual eu não enxergava, mas que morava dentro de mim. Então, tantos sentimentos, tantas lágrimas, tantas dores foram ali derramadas diante de Deus, e eu pude começar esse processo de transformação, né, de ser moldado e guiado pelo Senhor. Muitas pessoas que passam pela experiência da violência, do abuso sexual, carregam marcas na sua vida e vão carregar para sempre, mas essas marcas são cicatrizes e não mais feridas, porque Deus cura, Deus transforma, e o Evangelho veio trazer de fato a restauração e a redenção do homem. Então, o Senhor foi me purificando de toda aquela sujeira, de tudo aquilo que me fazia me enxergar de forma diferente de como Deus me via. Deus me via de uma forma e eu me enxergava de outra. Por isso, tantas vezes eu me sentia incapaz, sofria com o complexo de inferioridade, com a rejeição, me sentia sujo, me sentia imerecido de estar na presença de Deus, me sentia indigno de estar na igreja e com as pessoas, me sentia muitas vezes solitário e parecia que eu não me apresentava às pessoas como de fato eu era, como se eu usasse máscaras, como se eu tivesse vergonha de dizer e de mostrar quem eu sou de verdade, com as minhas marcas e com as minhas cicatrizes. Mas diante de Deus, tudo isso desapareceu, porque eu pude me colocar na presença dele despido, né, de corpo e alma, na presença do Senhor, e ele não se constrangeu com o que viu. Pelo contrário, ele me abraçou, ele me vestiu, me deu novas vestes e me levantou como um filho amado na presença dele. E agora, livre do passado, livre das dores, livre de tudo aquilo que muitas vezes me prendia às coisas desse mundo e me pedia de avançar e de voar mais alto. Então, esse processo de libertação, vamos assim dizer, da nossa alma, do nosso coração, se dá através da exposição. Quando a gente se lança na presença de Deus sem reservas, nós precisamos expor quem de fato nós somos, para que o Senhor possa trabalhar. Porque Deus vai nos transformar e Ele não vai transformar, usar e abençoar aquilo que nós fingimos ser. Mas Ele vai abençoar e vai transformar quem de fato nós somos. Agora, se a gente prefere viver na mentira, fingindo que somos pessoas perfeitas, que não temos uma história a ser tratada por Deus e pelo Evangelho, aí Deus não vai poder fazer tanto por nós, né? Porque Ele quer que a gente corresponda ao agir e ao trabalhar dEle. E assim eu me lancei sem reservas, e assim eu contei toda a minha história, todas as minhas crises, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, pecados, e eu pude confessar tudo aquilo que eu guardava dentro de mim. Eu nunca tinha contado para ninguém, nunca tinha pedido ajuda a ninguém, mas ali para aquela turma eu pude expor meu coração e de fato ser ministrado por Deus e começar um processo de aperfeiçoamento, de transformação. Enquanto estivermos vivos, nós precisaremos continuar sendo transformados, aperfeiçoados e santificados por Deus. Ninguém está 100%, ninguém nesse mundo estará 100%. Enquanto estivermos vivos, Deus irá continuar nos transformando, nos santificando, nos redimindo, nos regenerando, para que possamos, de fato, dia após dia, transmitir cada vez mais da glória e da presença de Deus. Depois dessa aula, era como se eu tivesse lavado a minha alma, porque até os meus relacionamentos com os meus amigos, com os meus colegas de turma mudaram, porque eu me sentia livre, porque eu me sentia sem um peso nas minhas costas, porque eu me sentia acolhido, amado, abraçado, não só por Deus, mas pelos meus amigos também, que olharam para a minha história, choraram comigo e assim me ajudaram a perdoar e assim me ajudaram também a me perdoar, porque eu carregava esse sentimento de culpa, como se eu tivesse sido culpado de tudo que me aconteceu, como se eu fosse o responsável por aquilo que havia acontecido comigo, quando na verdade não. Nós, muitas vezes, fomos vítimas, mas uma vez que nós adquirimos consciência e maturidade, é nossa escolha permanecer no lugar de vítima, ou então abandonar de uma vez por todas o vitimismo, esse lugar de vítima, e nos colocar em um lugar, em uma postura de sobreviventes. Porque se nós conseguimos passar por tantas dores, por tantas situações difíceis, por tantos sentimentos ruins, não é porque nós somos vítimas ou pequenos, mas é porque nós somos vencedores, é porque nós somos sobreviventes daquilo que o mundo pode nos causar, e em Cristo a gente se torna ainda mais que vencedor. Então, se você enfrentou problemas, dificuldades, feridas e cicatrizes na sua jornada até aqui, saiba que você não é vítima, mas você é sobrevivente, e Deus quer usar a sua história para a glória dEle. E através da sua vida, o Senhor quer alcançar muitos outros corações, para que eles também possam conhecer o Evangelho, possam conhecer Jesus, possam se perdoar, perdoar aqueles que as ofenderam, e de fato viver o Evangelho, e de fato não orar ou rezar o Pai Nosso, mas viver o Pai Nosso todos os dias, porque essa é a oração que Jesus nos ensina. Depois daquela aula, eu pude ter uma outra aula, e dessa vez sobre identidade. E o pastor que ministrou aquela aula, ele veio da África do Sul, e ele falava inglês, e tinha um tradutor que nos ensinava, né, sobre todas aquelas ministrações de identidade. E no final daquela aula, que durou uma semana também, na sexta-feira, ele veio orar pelas nossas vidas. E de forma sobrenatural, ele ministrava aos nossos corações sobre como Deus nos enxergava, sobre como Deus via cada um de nós. E assim, eu pude ouvir daquele professor, daquele pastor, daquele missionário, como que Deus me via naquela situação. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida, mas ele conhecia Deus, e Deus me conhecia, e Deus falou o coração dele sobre como de fato o próprio Deus me enxergava. E naquele momento de ministração, ele disse: é, você olha para você e não consegue se ver como de fato você é, mas Deus te enxerga, mas Deus te vê. E sabe como Deus te vê? Eu, ouvindo aquele homem, ele disse: não sei se você gosta da figura do guerreiro, não sei se você gosta desse mundo de guerra, dessas histórias medievais, onde existem os cavaleiros, onde existe um exército e os guerreiros. Se você gosta, ok. Se você não gosta, preste mais atenção sobre isso. Porque é assim que Deus me enxerga. Eu olho para você, isso, ele estava de olhos fechados, mas ele disse: eu olho para você e eu vejo você no topo de uma montanha, e você está montado em um cavalo, e você lidera um exército, e há muitas pessoas seguindo você. E você tem liderado esse exército em algumas batalhas e Deus tem visto você assim, como um homem segundo o coração dele. E você está com o escudo em suas mãos, e você está com a espada e o capacete e toda a armadura de um guerreiro, e você está sendo muito usado por Deus. E essa visão não é para agora. Agora você olha para você e não se vê assim. E de fato, você ainda não é assim, porque você é um menino para Deus. Um filho amado, do qual ele cuida, do qual ele ama, do qual ele deposita amor. Mas ele diz que ele vai te treinar, te capacitar e te ensinar a ser um homem segundo o coração dele. Um homem segundo ele deseja que você seja. Então você não vai precisar de pastores, você não vai precisar de outros homens, você não vai se espelhar no seu pai, você não vai se espelhar em pessoas desse mundo, você vai se espelhar no seu próprio pai, que é Deus, para ser o homem segundo o coração dele, porque ele vai te ensinar a ser esse homem, do qual você vai vencer guerras e batalhas e vai ser muito usado por Deus. Você vai sair aqui da Jocum, vai voltar para sua casa e você vai viver momentos que você vai questionar até se Deus de fato está te conduzindo, se Deus está com você ou não. Mas não tenha medo, Ele estará com você e Ele está no cuidado de todas as coisas. Mesmo diante da dúvida, mesmo diante da dor, dos sofrimentos, mesmo diante daquilo que você vai ainda enfrentar, o Senhor estará com você. Não tenha medo, saiba que Ele está no cuidado da situação. Por isso guarde seu coração e acredite que você é um menino para Deus. Você é um homem para Ele também e você vai se tornar cada vez mais esse homem. E você vai vencer as batalhas e você vai liderar esse exército e através da sua vida muitas pessoas conhecerão a Jesus e conhecerão a Deus. Mas se apegue a Deus. Busque a Deus sempre e você se tornará esse homem do qual Ele deseja e de como Ele te vê. Quando aquela ministração terminou, eu fiquei, nossa, extasiado, porque eu sempre amei essa figura do guerreiro, eu sempre amei as crônicas de Nárnia, eu sempre amei esse universo, né, onde as pessoas enfrentam batalhas, enfrentam guerras, onde eles são treinados, onde eles precisam mostrar superação, onde eles precisam tomar decisões sábias e, de fato, conduzir pessoas rumo à vitória, né? Então, eu sempre fui fascinado por esse universo, e aquele homem não me conhecia, mas ele pôde ver como Deus me via e eu pensei, meu Deus do céu, tem muito a ver com o que eu gosto. Como que ele sabe, né? E logo me veio a resposta. Não é ele, né? Mas é Deus. Deus falando a ele sobre como próprio me enxerga. E ali eu pude guardar aquela palavra no meu coração. E ali eu pude, de fato, olhar para Deus e dizer, Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me conduzido. De fato, o Senhor tem sido o meu verdadeiro Pai. De fato, o Senhor tem sido aquele que me ensina a ser como eu devo ser. Que isso possa continuar acontecendo na minha vida e que eu possa continuar sendo trabalhado e moldado por Ti. Eu fiquei muito grato por aquela aula que marcou a minha vida e marca até hoje. E assim eu quero dizer para você que Deus te vê e Deus te enxerga como verdadeiramente você é. Talvez você olhe para o seu presente, talvez você olhe para você agora e você não se veja como Deus te vê. Mas busque na palavra de Deus, busque em Jesus, busque no Evangelho a sua verdadeira identidade e você vai se tornar cada vez mais parecido com aquilo que Deus deseja. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus, limpe o seu coração de todo mal e se permita se ver como Deus te vê, porque assim Ele vai trabalhar cada vez mais no seu caráter, Ele vai guiar o seu futuro e você, com a sua identidade restaurada, vai poder viver os propósitos de Deus para a sua vida. Porque Deus quer te usar, mas antes de te usar, Ele quer que você seja quem você nasceu para ser. E se você se colocar no centro da vontade de Deus, você vai ser quem você nasceu para ser e vai fazer aquilo que você de fato deseja fazer para a glória de Deus. Porque com a sua identidade firmada, você vai poder fazer as coisas conforme a vontade de Deus, conforme o propósito do Pai para a sua vida. Por isso não tenha medo. Mas se lance na presença de Deus e se permita ser conduzido pelo Espírito Santo dia após dia. Vença as suas guerras, vença as suas batalhas, enfrente os seus desertos e cada vez mais seja moldado pela palavra e pela presença de Deus. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que essas experiências, que as palavras possam estar edificando e fortalecendo a sua fé em Jesus. Forte abraço, fica com Deus.